בעזרת השם, דף קכ"ט, תדעו שבאהבה תלולה פרסום, בבינז רוב דף שלום עליכם. סתמו דף קכ"ט, נקינת עליה נוסדו ספונצ'ינוס. המחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיית לאחד. דימה לדעת המשנה, כי הוא פאי, אלי קדשה מייס ג'רנסה פראום פירדו כי פראוטרו, או אלי נאום קדשה פורסום דופלו דיירנסה פראו בכור, או פרימוג'ייטו. Vimos na nossa Mishnah que se ele diz isso, que ele está modificando a estrutura da herança, isso não funciona porque ele está indo contra o que a Torá estipula. A Torá diz que o primogênito recebe porção dupla. Cada um dos outros filhos recebe porções iguais. Ele não tem como ir contra isso. O que ele pode fazer é dizer que está deixando de presente para os filhos dele, mais para um, menos para outro, tudo para um e assim por diante. Então, esse presenteamento acontece enquanto ele está vivo. Ele diz que se ele falecer, vai deixar isso de presente para um, isso para outro. Então, isso acontece instantes antes do falecimento dele. Ele pode dar em vida o que ele quiser, para quem ele quiser. Então, também isso ele pode. Deixar de presente, mas para um filho, ou tudo para um filho. Porque isso vai acontecer um pouco antes do falecimento dele. Mas fala a nossa Mishnah que modificar a herança dele, que um herdeiro receba tudo, por exemplo, e outros não recebam nada, e assim por isso não funciona. Essa é a opinião da nossa Mishnah. Vamos ver que Rabbi Yochanan ben Broca discute com isso. Vamos ver nesse dado, vamos ver no dado de amanhã. A Mishnah de Rabbi Yochanan ben Broca. Mas assim diz a nossa Mishnah, que modificar a herança não tem como. O que ele pode é distribuir de presente. A Mishnah fala que se ele menciona que está presenteando, ou no começo da fala dele, ou no meio, ou no final, isso funciona. Vamos entender melhor essa lei. Quais seriam os exemplos que a pessoa menciona no princípio, ou no meio, ou no final da fala dele que está presenteando? Isso sim funciona. Vira Avdim para a Babilônia e disse em nome de Abiyuchanan, Tiratensa de Plonit Leploni, digamos que Reuven está dando um campo de presente a alguém. Ele diz que se ele falecer, o campo está dado a Shimon, um estranho, não é filho dele. E ele falou o seguinte, que o campo vai ser dado de presente a Shimon, e ele vai herdar. Ele mencionou a linguagem da herança no final, mas não tem problema, porque ele mencionou o presenteamento no princípio. Então, se ele falecer, o campo está dado de presente a Shimon. Ele chama Tiratenlo, Zuimatanabasov. Se Reuven fala que está deixando o campo de herança a Shimon e vai ser dado ele de presente, isso também funciona. Mencionou o presenteamento no final. Ele chama Tiratenlo, Veirsha, Zuimatanabaemza. Se ele diz que Shimon herde o campo, receba de presente e herde, mencionou a linguagem do presenteamento no meio, também isso funciona. Assim explica Rav Dimi. Vedavka be'adam echad ve'sadeh achat. Diz Rav Dimi, isso é só se Reuven está dando um campo a Shimon. É um campo para uma pessoa. Então não faz diferença quando ele mencionou a linguagem do presente, funciona. אבל באדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם לא. פריפה רב דימי, איסאום גרנג'י דבאג' כמו אני שווה. סי ראובן הסתדנו דויס קמפו זה שימו. איקו חלסאום קמפו, ראובן מניסיונו ופרזנצ'י. חלסאום אוטרו קמפו מניסיונו הארנסה. איסאום פונקציונה פעל רב דימי. או, סי ראובן הסתדנו אום קמפו, אדו אספסוס. מתאג' דו קמפו פראום, מתאג' פראוטרו, חלסאום אדס מתאג'יס. Reuven mencionou o presente, com relação a outra não. Fala Rav Dimi, isso não funciona com relação ao que ele não mencionou a linguagem do presente. Você está dando dois campos a uma pessoa. Fala Rav Dimi, ele tem que mencionar o presenteamento com relação aos dois campos. Se ele diz que está dando um campo de presente a ele e que ele herde o outro campo, fala Rav Dimi, são duas coisas separadas com relação ao primeiro campo que ele mencionou, o presente, funciona. Com relação ao segundo campo que ele mencionou a herança, isso não fica de herança a Shimon. Shimon não é herdeiro. Mesmo que ele seja filho, não vai receber tudo. O campo vai ser dividido entre todos os herdeiros. Com relação ao que ele mencionou, O presente funciona para Vladimir com relação ao resto, não, porque são coisas separadas. Cada campo para esse tal Shimon é uma coisa separada da outra. E um campo para duas pessoas também são duas coisas separadas, metade para um, metade para o outro. Eles serão mencionar o presenteamento com relação às duas coisas. Rabbi Elazar Omer fala uma coisa diferente. Afiru Adam Errad, Estesa Dutz, Odea Errad, Vishnem Adam. Fala uma coisa discutindo com o Ravdim. Se eu venho estudando dois campos a Shimon, ou um campo a duas pessoas, é uma fala só. Porque se trata ou da mesma pessoa, ou do mesmo campo. Se ele menciona o presenteamento uma vez, funciona para tudo, para toda essa fala. Porém, se eu venho estudando um campo para uma pessoa, e outro para outra pessoa, aí fala que elas são duas coisas separadas. Não se trata nem do mesmo campo para os dois, nem de dois campos para a mesma pessoa. É um campo para um, é uma coisa, independente do outro campo para o outro. Fala, Belazar, para que isso funcione, eu tenho que dizer que está dando o campo de presente para um e o outro campo de presente para o outro. Que a Taravi na Mada Biuchanat, na terça de Plonit de Plonit, Meirash Plonit, está de Plonit. Esse caso de Rabi Azar Biuchanan Merkanan. Fala Ravi em nome de Rabi Yohanan, diferente de Rabi Elazar. Se Reuven diz, dando um campo para um, de presente, e que o outro herde o outro campo, fala Rabi Yohanan, conforme Ravi, isso funciona. Isso que Reuven falou, as duas coisas, uma em seguida da outra, e mencionou o presenteamento em uma dessas coisas, com relação a um desses campos, essa linguagem de presenteamento funciona para os dois campos, mesmo que são dois campos diferentes, para duas pessoas diferentes, uma linguagem de presenteamento funciona para tudo. Porque fala Ravi, essas duas coisas foram duas partes de um mesmo conjunto. Ele disse uma coisa em seguida da outra, é um conjunto de falas, e uma menção do presenteamento funciona para todo o conjunto. Então, se ele diz que está dando campo de presente a fulano, e que o Beltrano herde o outro campo, e falou uma coisa em seguida da outra, o campo está dando de presente para os dois, caso o Reuven faleça. Rabilazar ou Melocaná? E Rabilazar, como a gente viu antes, diz que não. Uma situação dessas não funciona. Somente com relação ao que ele mencionou, o presenteamento funciona, mas já o segundo campo para o outro, que ele mencionou a linguagem da herança, não funciona. Ele não tem como modificar a lei da herança. E fala de azar, cada fala é algo independente da outra. Amale Abai de Ravin, Inhatat lan chada, Veitraft lan chada. Fala Abai para Ravin, uma coisa que você disse, tudo bem. Com relação a outra coisa, temos perguntas. Mishlama de Rabi Azar, de Rabi Azar Lokasha. Com relação ao que você disse, da opinião de Rabi Azar, não tem nenhuma pergunta. Kambi Adam Echad, Veste Sadot, Kambi Shnebni Adam, Veste Sadot. Falou Abai, tudo bem com a família Belazar, como está claro? Que se Reuven está dando dois campos a Shimon, ou um campo a duas pessoas, tudo bem, é uma fala só, ou porque se trata de dois campos para uma pessoa só, ou um campo só para duas pessoas, é uma fala, e se ele menciona em algum momento o presenteamento funciona para os dois campos para a mesma pessoa, ou as duas metades para duas pessoas. Mas se ele dá um cão para uma pessoa e outro cão para outra pessoa, fala que são duas coisas separadas. Tem necessariamente o presenteamento em cada cão, com relação a cada cão para cada pessoa. Ele deve o cão, deve o cão caixa, porém, o que disse Ravi em nome de Rabi Yohanan contradiz o que diz Ravdim em nome de Rabi Yohanan. Ravdim foi o primeiro que diz que somente essa pessoa está dando um campo para uma pessoa, ele menciona em algum momento o presenteamento, aí funciona. Mas fala Ravdim que se ele dá dois campos para uma pessoa, são duas coisas separadas, são duas falas separadas, ou um campo para duas pessoas também. E disse Ravi em nome de Rabi Yohanan também, diferente de Ravdim, que mesmo se a pessoa dá um campo para uma pessoa, outro campo para outra, se ele mencionou o presenteamento uma vez, funciona para os dois campos, porque faz parte do mesmo conjunto, é uma contradição. Realmente Ravdim e Ravi discutiram sobre a opinião de Rabi Yohanan. Não tem contradição, tem um debate. Qual é a opinião final de Rabi Yohanan? Vamos revisar as opiniões na sequência, porém antes disso temos uma quarta opinião. Verishtakish Amar, fala Verishtakish. Lokana ati omar ploni uploni irshun sade plonit uplonit shinatatim laeme matana veirshun. Fala Verishtakish uma situação dessa que a pessoa está dando um campo para um, outro campo para outro, e me ensinou uma vez só o presenteamento. Só funciona se ele diz o seguinte: fulano e beltrano vão receber tal campo e tal campo, respectivamente. Um vai receber um campo, outro vai receber outro campo. Ele me ensinou nesse momento a linguagem da herança. Então, depois ele fala que eu estou dando de presente a eles. Me ensinou o presenteamento no meio da frase, se referindo aos dois campos para as duas pessoas. Então, mesmo que diz depois, veirshum, eles vão herdar, não tem problema. A linguagem da herança nesse caso não funcionaria. Porque, como disse a nossa Mishnah, a pessoa não pode modificar a herança dele. Mas se ele diz, fulano e beltrano vão herdar tal campo e tal campo respectivamente, que eu estou dando a eles de presente, mesmo que ele diz, no princípio e no final, a linguagem da herança, se ele menciona no meio, a linguagem do presenteamento se referindo aos dois campos para cada uma das pessoas, funciona. Instantes antes dessa pessoa falecer, os campos são dados de presente a esses dois. Tem uma quarta opinião, que ele sempre menciona no meio da frase, o presenteamento para os dois. Ou se ele diz que o campo é dado de presente a um e o outro campo de presente a outro, também funciona com a família de Takish. Hoje ele fala uma outra opção. Estou falando para ver Plukta, então vamos revisar essas opiniões, porque tem outros sábios que discutem. Isso sucede a mesma coisa. Amar Rav Amnuna lo shone ladam echad vesaleachat. Rav Amnuna vai como Rav Dimi. Que se a pessoa dá um campo para uma pessoa, mas isso não é algum momento o presenteamento, funciona. Amar ladam echad vestesadot, sadeachat vestem ladam lo. Porém, dois campos para uma pessoa são duas coisas diferentes. É necessário mencionar o presenteamento em cada um dos campos. Ou um campo para duas pessoas também são dois presenteamentos. Uma metade para uma metade para o outro. É necessário mencionar duas vezes o presenteamento, se referindo a cada metade, como Rav Di. Rav Nachman amar, afilo dam echadash tesadot, da echadash nebri adam, e Rav Nachman vai como Rabi Elazar, que nesse caso, dois campos para a mesma pessoa, ou um campo para duas pessoas, porque ou se trata da mesma pessoa, ou um mesmo campo, uma menção do presenteamento é suficiente, avash tesadot eshnebri adam, porém um campo para um, outro campo para outro, fala Rav Nachman como Rabi Elazar, são duas coisas diferentes. Tem que mencionar o presenteamento, começar cada um dos campos. Rav Sheshet Amar Afilu Shtesadot Shnei Bnei Adam. E Rav Sheshet vai como Rav, que se ele diz uma coisa seguida da outra, um campo para um de presente, outro campo para outro como herança, então as duas coisas fazem parte do mesmo conjunto de falas, que ele diz uma em seguida da outra. Uma menção de presenteamento funciona para os dois campos. Amar Rav Sheshet Minah Aminah Lah, fala Rav Sheshet uma própria sua opinião. Você deve falar Breit. Aumer Tnu Shekel Lebanai Beshabat. Veruim Niten Slaim Sela. Reuven está prestes a falecer e diz que ele quer que cada filho receba de presente um shekel, uma moeda de prata, por semana, para se sustentar. Então, ele está dando essa herança de presente aos filhos. E os termos desse presente é que a cada semana, cada filho receba uma moeda de prata para se sustentar nessa semana. Mas, fala Braita, cada filho precisa no mínimo de um sela, uma moeda maior de prata, dois shkalim, para passar a semana. Isso é o mínimo. Então, não tem nem sela. Cada filho vai receber dois shkalim. Mesmo que o pai tenha dito um shekel por semana, uma moeda, mas se avalia que ele quis dar o mínimo para que eles possam se sustentar. Ele errou na conta, achou que um shekel seria suficiente, mas não é suficiente, é necessário dois shkalim, cada filho recebe dois shkalim. Assim que se avalia a intenção do pai, porque esse é o mínimo que eles precisam para se sustentar. Vim amar, alit nu laem ela shekel, enot nim laem ela shekel. Porém, se o pai diz claramente, só deem um shekel, então eles só podem receber um shekel por semana, mesmo que são demais, o pai foi bem específico. Somente um shekel por semana. E complementa para Davi Mamarim Metu, Irshua Rim Tartem, Ben Shamatnu, Ben Shamat Aditnu, Enotnim Naimela Shekel. Fala a Breta um terceiro caso. No verão antes de falecer, diz que a cada semana, cada filho vai receber um shekel. Não disse somente um shekel, falou que vai receber um shekel. Mas ele falou mais, que depois que os filhos dele faleçam, ele quer que fulano e beltrano recebam o resto da herança. Então, nesse caso, se avalia que Reuven quer que sobre da herança, depois que os filhos faleçam, esse resto seja recebido por fulano e beltrano. Então, numa situação dessas que se avalia que Reuven quer que sobre, e ele diz que cada filho receba um shekel por semana, então isso que eles vão receber. Para aumentar as chances que sobre herança, para que depois que os filhos faleçam, fulano e beltrano recebam o resto. Então, nesse caso, cada filho vai receber uma moeda de prata para passar a semana. Então, fala Rav Sheshet analisando esse terceiro caso. A linguagem exata desse terceiro caso é que cada filho receba de presente um shekel por semana. E depois que os filhos faleçam, fulano e beltrano vão herdar o resto da herança. E fala para vocês, o shekel para os filhos é uma coisa. O resto da herança para fulano e beltrano é uma outra coisa. São duas coisas separadas. E mesmo que Reuven me ensinou o presenteamento com relação aos filhos, e me ensinou a herança com relação a fulano e beltrano, isso funciona? A linguagem do presenteamento que diz com relação aos filhos funciona para que fulano e beltrano recebam o resto da herança de presente? Então fala a gente a mesma coisa no caso de antes. Reuven quer dar de presente um campo a um e outro campo a outro e diz que o primeiro vai receber de presente e o segundo vai herdar o segundo campo. São coisas diferentes, fazem parte do mesmo conjunto e a linguagem de presenteamento para um funciona para o outro. Como aqui, que os filhos vão receber um cheque de presente, depois que os filhos faleçam, fulano e beltrano vão herdar o resto da herança. A linguagem de presenteamento para os filhos funciona para fulano e beltrano, só assim eles conseguem receber, vão receber de presente. Então você vê que isso funciona. Uma prova a favor de Rav Sheshet, que a linguagem de presenteamento para um campo, para um, funciona para que o outro receba o outro campo. Porém, vamos lá, um motivo lá, veio e falei lá. Rav Sheshet trouxe a prova contra as outras opiniões, porém Rav Sheshet próprio rejeitou essa prova. Beraui Leorcho, Verabi Uharman Bruca, pode ser que essa preta vai como Rabi Uharman Bruca. E fulano e beltrano são, digamos, irmãos de Reuven. Ou seja, conforme Rabi Uharman Bruca, a pessoa pode sim modificar a situação da herança dele. Com certos limites, mas ele pode. Por exemplo, fala Rabi Uharman Bruca, a pessoa pode dizer que um dos filhos dele vai ficar com toda a herança. Porque esse filho é um herdeiro. Então, esse pai pode dizer que esse filho vai receber tudo. Ele não pode dizer que o vizinho, um estranho, vai ficar com tudo. Porque o vizinho não é um herdeiro. Nem em potencial. O vizinho é um estranho. Então, isso não. Mas, para eu falar que o filho dele, fulano, vai receber tudo, isso tudo bem. Conforme a Bruca, a Bruca. A nossa Mishnah discute com isso, como a gente viu, que a pessoa não pode modificar a situação da herança dele. E Rabi Uharman Bruca fala mais. Digamos que Reuven está prestes a falecer, ele tem filhos para herdar. Mas ele diz que o irmão dele vai ficar com toda a herança. O irmão é um herdeiro em potencial. Tem situações que o herdeiro é o irmão. Então fala Rabi Uharman Bruca, a pessoa pode dizer que o irmão vai ficar com tudo. Então fala agora, aqui diz Rav Sheshet, que talvez essa braita se trata que fulano e beltrano são, por exemplo, irmãos de Reuven. Reuven diz que quando ele falecer, ele quer que cada filho receba um shekel por semana para passar a ser, para se sustentar. E depois que os filhos faleçam, ele quer que fulano e beltrano, os seus irmãos, fiquem com o resto da herança. Então, independente da linguagem de presenteamento para os filhos, Reuven pode dizer que os irmãos dele herdem o resto da herança. Conforme Rabi Uharman Bruca, a pessoa pode dizer que ele quer que o irmão dele herde. Mesmo que não mencionou a linguagem de presenteamento, funciona. Então fala Rav Sheshet, independente do fato que ele diz que está dando de presente um cheque por semana para os seus filhos, ele pode dar de herança o resto para os seus irmãos? Sem problema algum, conforme o Abraham Broken. Talvez é o caso da Braita. Não tem prova daqui que se a pessoa diz que está dando de presente um campo a um e de herança o campo a um outro, que a linguagem de presenteamento para o primeiro funciona para o segundo. Talvez não. O caso da Braita é que Fulano e Betrano são irmãos de Reuven, e fala a Braita como o Rabbi Yochanan Broga que Reuven pode deixar de herança também, sem mencionar nenhum presenteamento para os irmãos. Por isso isso funciona. Independente da linguagem de presenteamento para os filhos, quando Reuven diz que os irmãos dele vão receber a herança, o resto funciona como o Rabbi Yochanan Broga. Então, essa Braita não tem prova a favor de Rav Sheshet, a Maravashi está a chamar uma outra prova, sim, a favor de Rav Sheshet. Reuven se apresta a falecer e diz que Shimon vai receber o patrimônio dele de presente. Mesmo que Shimon é um estranho, funciona. Fala Reuven, depois que Shimon falecer, Levi vai ficar com o patrimônio dele. Depois que Levi falecer, Yehudá vai ficar com o patrimônio dele. Então, Metrishon Kanashini, Metrishon Kanashlishi. Reuven falece, Shimon recebe de presente. Shimon falece, Levi recebe. Levi falece e Yehudá recebe. Fala Braita, uma outra variação. Veim et sheni bechai rishon, achzeru nechassim lerushei rishon. Se Reuven falece, Shimon fica com a herança. Levi faleceu antes de Shimon. Então, depois que Shimon faleceu, fala Braita, quem recebe isso de Shimon são os filhos dele. Porque Reuven foi bem específico. Que Shimon falece, Levi recebe. Levi falece, e Yehudá recebe de Levi. Nesse caso, Levi faleceu antes de Shimon. Então Levi não ficou com o patrimônio, não recebeu isso de Shimon. Então, Yehudá não tem como receber isso. Porque Reuven disse que Yehudá recebesse de Levi. Levi nunca recebeu, porque Levi faleceu antes de Shimon. Então, Reuven falece e Shimon vem com o patrimônio dele. Aí Levi faleceu, o patrimônio vem com Shimon. Shimon falece, os filhos dele recebem, não Yehudá. Então fala Rav Sheshet, ve'achad kishtei sadot eshnei bnei adam dami. Fala Rav Sheshet como Rav Sheshet. Nesse caso, é como o caso de antes, de um campo para um, o outro campo para o outro. Reuven fala que o patrimônio dele, se ele falecer, vai ser dado de presente a Shimon. Me ensinou o presenteamento com relação a Shimon. Depois que Shimon falece, Levi recebe, é outra coisa. É como um outro campo para o outro. Não tem nada a ver com o fato de Shimon receber de Reuven, o fato de Levi receber de Shimon. E se vê daqui que a linguagem de presenteamento entre Reuven e Shimon funciona entre Shimon e Levi, entre Levi e Yehudá. Então fala Rashi como Rav Sheshet, se a pessoa dá um campo para um e diz a linguagem de presenteamento, diz que se ele falecer vai dar de presente a ele, e depois diz que outro campo vai ser herdado pelo outro, funciona? A linguagem de presenteamento para um funciona pronto como Rav Sheshet. Então, fala Maravichite Mahanami, Beraúl Leoshô, fala Vash, talvez você saiba me dizer a mesma coisa do que dissemos antes com relação a essa breta, Beraúl Leoshô, Broca aí. Que talvez você saiba me dizer que Levi é irmão de Reuven. E quando Reuven fala que está dando o patrimônio de presente a Shimon se ele falecer, e depois que Levi herde, Levi, por ser irmão de Reuven, conforme Beraúl Leoshô, Broca, ele pode herdar sim. Independente da linguagem de presenteamento, como a gente viu antes, que ele pode deixar de herança o patrimônio dele para o irmão dele, sem mencionar nenhum presente. Talvez não tenha prova dessa breta a favor de Rav Sheshet. Se a pessoa dá um campo de presente a um e fala que o outro vai dar um outro campo, talvez isso não funcione para o segundo, porque são duas coisas diferentes. Aqui nesse caso, Levi fica com a herança independente da linguagem de presenteamento ao primeiro, Shimon, porque Levi é irmão de Reuven. Então essa breta também vai cobrar meu Rabbi Broca. Mas não pode ser. Yach metchini kanash tishin ha shalach ravacha beid ravaver de Rabbi Yochanan Broca. Não podemos explicar que essa breta vai cobrar meu Rabbi Yochanan Broca e Levi recebe o patrimônio de Reuven como herança depois que Shimon falece, porque a breta diz que quando Levi falece, Yehudá recebe esse patrimônio de Reuven. E falou Ravacha Bedravava diferente em nome de Rabbi Yochanan Broca. Nechassai lecha ve'acharecha leploni, verishon avi leorsho, en lashnim mokom lishon klum, O seguinte, se realmente, nesse caso que a gente mencionou, Levi herdou o patrimônio de Reuven, por ser irmão dele, herdou como qualquer outro herdeiro, quando Levi falece, os filhos dele recebem isso, não Yehudá. Mesmo que Reuven disse que quando Levi falece, Yehudá recebe, se Levi recebeu como um herdeiro, essa foi a linguagem de Reuven, que Levi receba como um herdeiro, não como um presente. Yerusha em Lefsek, se Levi herda isso, isso fica na linhagem dele. A linhagem dele, os filhos dele que vão receber depois do falecimento dele. E a Bíblia diz que quando Levi falece, Yehudá recebe. Então tem que ser que Levi não herdou isso de Reuven. Não recebe. Levi é um estranho, não é irmão de Reuven. Tem que ser que a linguagem que Reuven falou para Shimon, presenteando Shimon, e diz que depois de Shimon Levi recebe, depois de Levi Yehudá recebe, é que a linguagem de presenteamento para Shimon funciona para os outros também. Mesmo são coisas diferentes. O fato de Shimon receber de Reuven é uma coisa, Levi receber de Shimon é outra. E mesmo assim, a linguagem de presenteamento para um funciona para outro, é uma prova para o Shesha. Se a pessoa dá de presente para um primeiro um campo e diz que está dando o outro campo como herança ao segundo, falou em seguida, a linguagem de presenteamento para um funciona para o outro também. Tiufta de kulu tiufta. Uma prova para o Shesha, uma prova contra as outras opiniões. Leima na meteav tiufta de Reish Lakish. Talvez uma prova contra a Reish Lakish também. Como a gente viu antes, Reish Lakish fala que para a pessoa dar um campo para um e outro campo para outro, ela tem que falar: Fulano e Beltrano vão receber o campo tal e tal, respectivamente, como herança. Ele pode dizer isso, que eu estou dando de presente a eles, e eles vão herdar. Foi de que isso funciona. Que ele menciona no meio da frase o presenteamento, se referindo a os dois campos para as duas pessoas. E a primeira dessa frase se vê diferente, a pessoa pode dar de presente para um, dizer que se ele falecer, o campo está dado de presente ao primeiro, e outro campo como herança ao segundo. Isso funciona. Uma betisra não pode ser uma prova dessa breta contra Reish Lakish. Ve'amarava ilheta kabatid Reish Lakish baretlak. Falava que a lei é como Reish Lakish em três casos. Em um desses casos é o nosso caso. Fala Lokash, não tem nenhuma contradição. Kabetov kededibur, kan lehar kededibur. Agora tem dois casos diferentes aqui. Ou seja, Reish Lakish concorda com essa breta. Reish Lakish se referia a um outro caso. Se Reuven diz que se ele falecer, um campo vai ser dado de presente a Shimon e o outro campo vai ser herdado por Levi. Ele falou as duas coisas, Betor Kedidibur, uma em seguida da outra, sem interrupção relevante. Isso funciona, a linguagem de presenteamento para um funciona para o outro. Mas se Reuven falou uma coisa e teve uma interrupção relevante, depois ele falou outra coisa, aí a linguagem de presenteamento para o primeiro não se recai ao segundo, são duas coisas separadas, fala aqui Agumará. Se Reuven fala que está, se ele fala, você vai deixar o campo de presente a Shimon, e tem uma interrupção relevante, Leachar Kedidibur, depois dessa interrupção, ele falou que o Levi vai herdar o outro campo, são dois dizeres separados, é necessário mencionar a linguagem de presenteamento nos dois. Essa interrupção de Kedidibur é o suficiente para a pessoa falar três palavras: Shalom Alecha Rabbi, cumprimentar o rabino dele. Então, se a pessoa não interrompeu tanto entre uma frase e outra, tudo bem, mas se a interrupção foi mais do que Shalom Aleichem Rabbi, mais do que esse período de Kedidibur, terceiro mencionou o presente nos dois, em relação aos dois campos. Veio retalhar a lei final é Kor Tor Kedidibur Kedibur Dami Lebar Me'avodat Kuchavim Bekidushim. A regra é que tudo que acontece ou tudo que é dito Bekidibur, sem essa interrupção relevante, é como se foi dito ao mesmo tempo, o que aconteceu ao mesmo tempo. Se tem essa interrupção de Kedidibur, então são duas coisas separadas. Com exceção de um caso de idolatria, no aleno, ou casamento. Se a pessoa fala que está designando um objeto para idolatria, e logo depois ele volta atrás, fala que não, não faz diferença. Uma vez que as leis da idolatria são tão graves, é proibido ter qualquer proveito desse objeto. Então, isso que ele volta atrás, Bekidibur, logo depois, não funciona. E no caso de casamento também, Reuven pede a mão de uma mulher em casamento e dá um objeto de valor como uma aliança. E ela aceita. E Reuven volta atrás logo depois, não funciona. Para saber se casar com outra pessoa, tem que receber um documento de divórcio de Reuven. É uma lei rabínica que só eles tiveram um receio. Talvez pessoas vão ver isso acontecer. Vão falar, ela se casou com Reuven, recebeu a aliança e aceitou o casamento. E depois vão ver que ela foi se casar com Shimon, sem receber um gueto de Reuven. E vão dizer que esse casamento com Shimon é proibido. E os filhos são Mamzerim Khalila. Então, para isso não acontecer, para não falarem mal dos filhos dela com o Shimon, ela tem que receber um documento de divórcio de Reuven antes de se casar com outro. É um receio rabínico. Mas com relação a todas as outras leis, se a pessoa volta atrás, logo depois que ele disse algo, isso funciona. O que ele disse no princípio é cancelado, porque ele voltou atrás, Bekedibu logo depois. Como se tivesse voltado atrás ao mesmo tempo. Isso fala de paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver essa Mishnah de Rabbi Yochanan Brook, entender melhor esse debate entre os sábios, quando a pessoa pode modificar a situação da herança dele quando não, com muito mais. Amém.